É R. Kelly quem assina este do World Greatest, 9 horas 12 minutos. Mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, muito obrigado. Bom dia a todo o nosso auditório da Rádio Terra Nova.
Feliz dia à sua criança.
Oh, essa minha criança interior que anda sempre a pular por aí, até demais. Mas...
Muito
não,
bem.
Mas é muito importante não perdermos o contacto com a nossa criança interior. É muito bom, de vez em quando, lembrarmos de quais eram os sonhos, quais eram as nossas brincadeiras, quais eram os nossos amigos, o que é que nós gostávamos em criança. Tudo isso também ajudou a fazer de nós aquilo que somos hoje.
Sem dúvida alguma. Professor, fez uma boa viagem para a Guarda, como nos disse em direto, que ia fazer na próxima sexta-feira.
Fiz, muito obrigado. Fui entregar a última prestação de viseiras do grupo local da 3D Masks Portugal. Não me pergunta porque é que eles chamam em inglês, mas olha, foi o nome que escolheram, que é uma associação de voluntários a que eu pertenço e que nos últimos 2-3 meses teve a imprimir-me impressoras 3D das pessoas e depois, entretanto, também houve algumas empresas que se juntaram a nós. Aproveito, por exemplo, para homenagear a Oli, que nos enviou 2.000 viseiras na própria Universidade de Aveiro, que nos deu o espaço da Fábrica de Ciência Viva como centro logístico para a montagem e distribuição dessas viseiras. Então, na sexta-feira, foi, por assim dizer, a nossa última entrega prevista. Fui levar 350 viseiras à Guarda para os professores daquele distrito. Pelas nossas contas, distribuímos cerca de 4 mil e ainda enviamos 1.000 para Cabo Verde, que, como imaginarão, têm mais dificuldade em encontrar equipamentos do que nós. Isto, o grupo aqui de Aveiro Coimbra. Há outros grupos locais, no Porto, em Lisboa, etc., que distribuíram muito mais. É pela questão geográfica, não é?
Muito bem. Boas notícias, então.
Sim, acho que foi mais uma vez um excelente exemplo de como as pessoas não ficam à espera do Estado, não ficam à espera de que alguém venha resolver e começam a pensar como devemos sempre pensar, o que é. O que é que eu posso fazer para ajudar aqui? Eu podia ajudar há pouco, mas ajudei no que pude e com certeza muitas pessoas que nos estão a ouvir fazem muitas vezes isso, não é? Nós não conseguimos resolver os grandes problemas, mas conseguimos resolver os pequenos problemas, um bocadinho de cada vez, a tal questão da subsidiariedade que eu falava na sexta-feira. Tentar fazer um bocadinho à sua própria escala, o mundo fica logo melhor.
Como diria a Madre Teresa de Calcutá, não é? Como é que vamos acabar com a fome no mundo? Alimentando um de cada vez.
Exatamente.
Professor.
É uma gota no oceano, como ela também dizia. Está bem, mas sem essa gota é um oceano mais pequeno.
E então vamos à saúde?
Vamos, sim, senhora. Vamos falar de uma coisa que afeta muita gente, quase 20% da população, e que pode afetar crianças também, que é o refluxo gástrico. Isto é, quando o esfíncter esofágico inferior, aquele anelzinho de músculo que está no fim do esófago, na passagem para o estômago, não funciona muito bem, e a pessoa estando de pé ou sentada não sente grandes problemas, mas porque a gravidade ajuda a manter os conteúdos do estômago dentro do estômago. Mas quando nos deitamos, então o refluxo pode piorar. Atenção, que isto não quer dizer que a pessoa de pé ou sentada não tenha refluxo. Pode ter, porque as contrações do estômago podem, uma vez que o esfíncter está laço, por assim dizer, portanto não está a vedar bem, as próprias contrações do estômago podem causar aquela sensação de ardor habitual que nós associamos à azia, que é exatamente... A azia não é mais do que refluxo gástrico. Todos podemos ter, de vez em quando, claro, há alimentos que são mais aziagos que outros, todos sabemos disso, Portanto, não nos devemos preocupar, porque de vez em quando nos sentimos assim um bocadinho vazia, mas se essa sensação se tornar rotina, então efetivamente pode querer dizer que temos um problema de refluxo gástrico. Há um conjunto, naturalmente, depois das refeições é mais provável que ele aconteça. Se o estômago estiver muito cheio, também é mais provável que isso aconteça. E depois há algumas circunstâncias, por exemplo, as pessoas obesas têm, as pessoas gordas, como normalmente tendem a comer mais, o seu estômago tende a dilatar mais. E com essa dilatação, uma das coisas que pode efetivamente acontecer é o afastamento do esfíncter e, portanto, torna-se mais provável o aparecimento do refluxo gástrico. Mas também há algumas comidas e bebidas que não ajudam nada, por isso é que eu digo que às vezes todos sentimos. Portanto, alimentos muito gordurosos, bebidas gasosas também potenciam o refluxo, muita cafeína também ajuda com isso, ajuda, piora. O álcool, e mais uma vez o nosso querido amigo, o tabaco também potencia o refluxo gástrico, e alguns medicamentos, e isto tem sido até uma avenida de investigação que tem levado a reformular algumas terapêuticas, porque alguns dos que causavam esse refluxo gástrico eram, por exemplo, muitos dos antihistamínicos. Portanto, a pessoa tomava um comprimido para uma alergia e entrava refluxo gástrico, não era uma muito boa troca. Os antidepressivos, alguma medicação para o coração mas isto tem sido refinado e os atuais medicamentos usados para estas condições, na maioria dos casos, já não causam fluxo gástrico, mas eventualmente podem causar. Então, só para resumir, né, os sintomas é a azia, né, a sensação de queimadura atrás do osso externo, é o sinal mais comum, mais frequente. Em alguns casos, principalmente nos casos mais graves, pode haver alguma regurgitação, isto é, quando chega à boca um bocadinho desse conteúdo gástrico, que tem um sabor horrível, ácido, que todos nós conhecemos. De novo, se for de vez em quando, é normal. Se for frequente, devemos procurar um especialista para nos ajudar. Às vezes este refluxo, esta regurgitação acontece também durante a noite e nesses casos pode causar dores de garganta, rouquidão, tosse, uma sensação de alguma coisa na garganta. Em alguns casos mais graves pode mesmo entrar para o sistema digestivo e aí pode causar tosse, pode causar sibilos, pode causar irritações. E muitas vezes uma das coisas que está muito associada ao fluxo é a disfagia de que falamos na sexta-feira passada. O problema do fluxo gastroesofágico é que pode causar problemas no esófago, porque o esófago não tem o mesmo revestimento que o estômago, podendo mesmo inclusivamente precipitar o aparecimento de alguns cancros. Portanto, não é assim uma coisa tão ligeira, não é assim uma coisa que nós podemos... Ah, é só de vez em quando... Pronto, se for só, efetivamente, de vez em quando, após uma lauta refeição, um casamento, ou uma coisa assim, tudo bem. Se nota que tem essa azia frequentemente, então é preferível consultar um especialista, que poderia eventualmente fazer uma endoscopia, para, pelo menos, para despistar e dizerem que está tudo bem.
Sim, senhor. Sempre a aprender com a rubrica Pela Nossa Saúde com o professor Dr. Luís Sancho. Professor, são as despedidas. Uma boa semana. Muito obrigada mais uma vez e, se Deus quiser, até amanhã.
Ora, até amanhã, se Deus quiser. A todos uma ótima semana. Está um belo dia aqui onde eu estou. Portanto, espero que aqui em Aveiro também esteja.
Para já está ótimo.
Muito bem. Então, muita saúde. They didn't even put up a fire.